Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a professora do ensino fundamental do Colégio Pedro II e doutoranda no programa de pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Luísa Colombo. Luísa Colombo, bom dia!
Bom dia, Anderson. É um prazer falar com vocês aqui no Faixa Livre.
Luísa, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Luiz, esse governo Bolsonaro, ao invés de resolver os problemas que existem no nosso país, tem produzido uma série de retrocessos em diversas áreas da nossa sociedade, e na educação não é muito diferente. Amanhã será celebrado o Dia do Professor em todo o país, uma categoria que há tempos vem sofrendo com um desmanche provocado não só por essa, mas por outras gestões, mas que tem se evidenciado como um projeto na administração do ex-capitão. Se nós devemos sempre exaltar a perseverança, a dedicação dos profissionais de educação, como andam as condições de trabalho para os educadores nesse dia do professor, Luísa? Você que ministra aulas para o ensino fundamental, como é que tem visto o cenário para exercer essa nobre função que é a de ensinar, oferecer conhecimento aos alunos?
Bem, excelente pergunta, Anderson. Infelizmente, no Brasil, nessa data do Dia dos Professores e Professoras, não há o que comemorar, né? Ao contrário, o que a gente tem é a afirmação da necessidade de muito enfrentamento, muita luta que está sendo feita, muita luta a ser feita pelos trabalhadores e trabalhadoras da educação. No cenário educacional no Brasil, o projeto dos dominantes é justamente a retirada do direito à educação escolar, do direito ao ensino das famílias trabalhadoras. A gente pode observar isso através da análise de diversas políticas que vêm sendo implementadas ao longo de décadas e que têm se aprofundado nos últimos tempos. Então, elas não se iniciaram no governo de Jair Bolsonaro, mas se aprofundaram nesse período, dentro de uma agenda que alinha um conjunto de interesses de diferentes frações de classe dominantes, né? Acho que a gente pode começar, então, falando um pouco sobre isso, sobre o caráter dessas políticas numa dimensão estrutural e também ideológica. A começar, por exemplo, a gente tem a ideologia do aprender a aprender, né? Ou a gente poderia dizer também aprender a empreender, onde os currículos estão sendo esvaziados nas últimas reformas curriculares, especialmente na última reforma que resultou na BNCC e também no novo ensino médio, né? Nós vemos os conteúdos curriculares subtraídos, o papel do professor deslocado para uma função de tutoria ou de apresentador de YouTube. É o que muitos pesquisadores e lutadores da educação vêm chamando de youtuberização. Ou, em outras palavras, né, o que vem acontecendo dentro dos ajustes do capital no trabalho, né, de uberização do trabalho, que são formas de trabalho cada vez mais precarizadas, flexíveis, e a gente observa essas mudanças também no trabalho docente. Esse projeto, ele, como falei, né, não nasceu agora. Essas mudanças já existem desde a década de 90 para cá e encontraram eco e terreno na aliança entre os interesses da agenda social liberal, que na educação é representada pelo movimento empresarial Todos pela Educação, que está na direção do movimento pela base, do Conselho Nacional de Educação, e também os interesses da agenda liberal ultraconservadora, que é composta por frações de classe dominante mais alinhadas ao bolsonarismo em si, né? Então, nessa reforma curricular, a gente pode observar a predominância da língua portuguesa e da matemática e a retirada dos demais conteúdos escolares e a substituição deles por habilidades e competências por projetos de vida. Enfim, são orientações de organismos multilaterais, como o Banco Mundial, a OCDE, o BID. E isso vem impactando profundamente, né, o direito ao ensino, ao direito à aprendizagem dos conteúdos por parte dos estudantes das famílias trabalhadoras, como eu dizia anteriormente, né? E somadas a essas políticas de reforma curricular, a gente também tem outras políticas associadas que visam o aumento da censura e do controle, tanto do trabalho docente quanto também dos estudantes, da formação propriamente dita, né? A gente tem a militarização das escolas, políticas de ampliação das formas de retirada do fundo público da educação pública e a transferência desse fundo para o setor privado. A gente tem também o rebaixamento direto e indireto dos salários dos professores, o aprofundamento da precarização do trabalho docente em si, né? Tem um estudo recente, fantástico, da Amanda Moreira, que ela analisa as novas formas, né, de precarização do trabalho docente. Ela tem um foco da análise dela especialmente sobre os professores sem vínculo efetivo nas redes de ensino públicas estaduais e municipais, professores com um contrato temporário, professores eventuais com tempo parcial, por hora, o que ela tem chamado de precariado professoral, né, que é um novo contingente do professorado, onde essas relações de trabalho estão mais próximas do trabalho por tempo indeterminado, intermitente. E ela analisa também como isso se aprofunda na pandemia, né, somando o desemprego, as novas formas de contratação e essa questão salarial que eu apontei. Eu indico os estudos da Amanda Moreira a respeito disso. Bem, no caso do Colégio Pedro II, parte dos professores, né, já trabalham em condições contratuais de trabalho sem plenos direitos, porque isso tudo foi sendo cavado pelas últimas contrarreformas. Se a gente for pensar na lei da terceirização de 2017, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, tudo isso vem contribuindo para a precarização do trabalho docente. A gente tem ainda, né, os cortes de verbas na educação, políticas de censura e controle do trabalho docente, que se expressam, né, em perseguição, em mudanças de conteúdos nos materiais didáticos. Então, a gente vê isso tudo sendo feito, né, anteriormente à pandemia e agora, no período da pandemia, um aprofundamento. Então, eu diria, Anderson, para concluir essa primeira questão que você levantou, né, que no Dia dos Professores a gente tem, então, o dever de olhar para cada um desses pontos que eu levantei e outros que eu deixei de levantar, ou seja, para cada um desses problemas que nós enfrentamos no cenário educacional brasileiro na atualidade, com muita responsabilidade, com muito cuidado e muita preocupação. A gente não pode normalizar o estado das coisas, né? E existem muitas alternativas, muitas possibilidades de saída para esses problemas que são apontados pelos trabalhadores da educação, pelos movimentos estudantis. Então, antes da gente ir para as próximas questões, eu reforço aqui, já de imediato, a necessidade de mobilização, luta e enfrentamento a esse conjunto de políticas que vem ressignificando os sentidos e o papel da escola e do trabalho docente, buscando uma educação, tentando implementar, né, na tentativa de implementação de uma educação cada vez mais precarizada para as famílias trabalhadoras, né? Então, a gente tem muita luta em defesa da educação pública, em defesa ao direito à educação escolar, sendo feita e a ser feita, como eu falei.
Esse desmonte da educação que eu citei na primeira pergunta, Luísa, passa principalmente pela redução de verbas para as escolas públicas, seja pela destinação menor de orçamento para o ensino, seja pelos constantes contingenciamentos desses recursos já escassos. Como é que isso afeta o trabalho de vocês professores na ponta, Luísa? Como é que vocês sentem essa redução de recursos ano após ano para a educação?
Bem, em relação aos recursos, a gente primeiro precisa destacar que a gente tem cortes sistemáticos, né? Não só nesse período agora, mas anteriormente também, desde a PEC 95, com o congelamento do teto de gastos por 20 anos, e recentemente, que vem sendo chamado pelo governo e muitas vezes pela grande mídia burguesa de contingenciamento, né? Mas que de fato são cortes, que tem impactado, especialmente nesse período da pandemia, todas as políticas que são necessárias tanto para as atividades remotas quanto para um retorno gradual e seguro das atividades presenciais, né? Eu destacaria que em escolas como Pedro II, os cortes inicialmente agora nesse período prejudicaram as políticas de assistência estudantil para a implementação das atividades remotas, políticas que visam incluir todos os estudantes nas atividades remotas e para o planejamento para o retorno presencial. Hoje o planejamento está sendo feito, mas com toda a limitação orçamentária que acaba implicando na impossibilidade da implementação de todas as condições estruturais e materiais para um retorno seguro. Mas acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso adiante, né? O que eu queria destacar na sua pergunta, Anderson, é especialmente a realidade das outras redes de ensino. Porque Pedro II, ele conta com recursos diretamente da União, né? As outras redes são muito mais precarizadas. Essa precariedade, a falta de recursos, ela ficou escancarada agora no período da pandemia, né? Conforme o acompanhamento do Plano Nacional de Educação pelo INEP e o Censo da Educação Básica, grande parte das 140 mil escolas públicas não possui, por exemplo, ventilação adequada e lavatórios. Na cidade do Rio de Janeiro, no contexto de análise das escolas para possibilidade de reabertura na pandemia, antes mesmo delas abrirem, né, foi constatado que quase metade das 1.543 escolas não estavam adaptadas por falta de abastecimento regular de água, equipes de limpeza, necessidade de obras de adequação. Então, isso impacta, né, diretamente no trabalho que é realizado pelas escolas e acaba também impactando na qualidade do ensino, aprofundando a desigualdade educacional no nosso país.
No Pedro II, Luísa, lá no ano passado, vocês, professores, sofreram demais com questionamentos dos responsáveis dos alunos a respeito de como vocês vinham lidando com a necessidade de se manter o isolamento e as atividades desenvolvidas com os alunos no contexto da Covid-19. Hoje em dia, com a pandemia regredindo, a vacinação avançando, como é que anda essa relação dos docentes com os responsáveis e também com os alunos?
O Pedro II, de fato, ficou sob fogo cruzado no ano passado por causa do seu singular protagonismo no combate ao negacionismo científico e à normalização do chamado ensino remoto para a retomada dos calendários escolares, né? Eu digo chamado ensino remoto porque a gente compreendeu desde o início que remotamente não é possível garantir a aprendizagem dos estudantes. E também não é possível garantir o acesso de todos os estudantes a essas atividades, né? Então, por isso, a gente não aderiu imediatamente às atividades remotas para retomada do calendário do ano de 2020, a partir de princípios, justamente, que orientam as políticas universais, democráticas, compreendendo o quanto esse modelo é excludente, e analisando naquele período o que precisava ser feito para que todos os estudantes estivessem incluídos nesse processo. Então, inicialmente, no ano passado, nós fomos acompanhando os desdobramentos da pandemia e iniciamos atividades remotas em setembro. Essas atividades ainda não correspondiam à retomada do calendário e, a partir do início de 2021, aí sim a gente retomou o calendário letivo de 2020. após diversos editais de inclusão digital para os estudantes, da regulamentação interna do trabalho remoto dos servidores e da normalização dessas atividades remotas a partir de parâmetros que nós consideramos importantes para que a gente não reproduzisse institucionalmente a normalização das desigualdades. Então, foi um tempo necessário para as adequações curriculares, para definições de estratégias de acolhimento e de acompanhamento de todos os estudantes de forma remota, o que acabou resultando, né, ao fim e ao cabo, na realização de atividades remotas da melhor maneira possível dentro das condições e de todos os limites que a natureza dessas atividades e que os recursos também impõem. E eu considero que esse tensionamento que você apontou, né, em relação que ocorreu, né, muito forte no interior da comunidade escolar no ano passado, ele foi paulatinamente sendo reduzido com a retomada do calendário e, posteriormente, o início do ano letivo de 2021. Então, acho que hoje esse tensionamento ele foi reduzido. O que tem sido retomado no momento atual é em relação ao retorno presencial. Né? Em relação às atividades remotas, acredito que há grande satisfação por parte da comunidade, do que vem sendo feito, oferecido dentro de todos esses limites que eu falei. Mas em relação ao retorno presencial, a gente sabe que a pressão é enorme, né, diante da reabertura das escolas no estado, nos municípios, aqui no Rio, e no Brasil também como um todo. Então, a gente tem enfrentado agora um desafio de dialogar com a comunidade da melhor maneira possível, com todas as limitações que as interações remotas nos impõem, né? Sobre o que significa o retorno presencial nesse momento, na realidade do nosso colégio, que tem 13 mil estudantes, são 13 campi diferentes, com estruturas totalmente diferentes em cada um, enfim, são realidades muito distintas. Então, a gente tem agora, atualmente, esse desafio. E nós buscamos, ao longo de todo esse processo, a ampliação de diferentes canais de diálogo com a comunidade escolar. Eu acho que nós tivemos sucesso nisso, né? Mas sabendo que existem limitações, existem pontos de vista diferentes. Eu acho que o que é importante a gente afirmar nesse ponto é que o que o colégio realiza é, de fato, a busca por um debate democrático com a participação de todo o conjunto da comunidade escolar. E esse processo, ele demanda tempo de debate, de diálogo, de construções de alternativas de forma coletiva, né? Então, nem sempre, né? Geralmente não é no tempo, no tempo do capital, né? Não é no tempo da pressão que existe pela normalização das coisas, porque nós não normalizamos a situação da pandemia, nós não normalizamos essas condições de trabalho, nós não normalizamos a retomada das atividades presenciais, nós temos problematizado profundamente qual é o papel da escola nesse período, e eu acho que nós temos avançado positivamente rumo a um colégio cada vez mais inclusivo, democrático, plural, com a inclusão da participação de todos os segmentos da comunidade escolar nesse processo.
E já há uma previsão de quando as aulas vão voltar de maneira plena, presencialmente, Luísa? Como é que tem sido para vocês essa fase quase que de transição entre o ensino remoto e as aulas presenciais? Quais as principais dificuldades que vocês têm enfrentado?
Bem, até o momento, nós estamos no Colégio Pedro II com as atividades de ensino realizadas apenas de forma remota. existe a previsão do retorno presencial para março de 2021. Nós não implementamos o que vem sendo chamado de ensino híbrido, né? Enfim, nós estamos realizando apenas atividades remotas. Existe um processo que foi aberto pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, onde, além do Pedro II, universidades e institutos federais, como réus, tiveram que responder em relação ao retorno presencial, onde a data indicada pelo Ministério Público Federal era agora 18 de outubro. Porém, nós ganhamos o processo, alegando, né, justificando tudo que envolve a impossibilidade do retorno presencial agora, nesse momento, tendo em vista a necessidade das adequações estruturais, o cenário da pandemia ainda no estado do Rio de Janeiro. E no final desse processo, a juíza considerou que todas essas instituições têm a sua autonomia para a definição da data do retorno. Então, o que a gente está vivendo agora, em relação assim, à transição, né, do remoto para o presencial, é justamente o planejamento e adequação da escola para um retorno em março, com as condições de segurança, considerando também outros critérios, além da estrutura interna, né, que são, por exemplo, a manutenção da bandeira verde por 15 dias consecutivos no Rio de Janeiro e nos outros municípios onde nós temos campi do Colégio Pedro II, que são Niterói e Caxias, a conclusão da imunização da comunidade escolar até a faixa etária que for contemplada pelo Plano Nacional de Imunização, que infelizmente no Brasil, né, é só em jovens a partir de 12 anos, em outros países a gente sabe que a vacinação tem avançado para crianças. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa liberação. Enfim, é um conjunto de adequações que a gente está fazendo nesse período de transição, né? Considerando a continuidade do trabalho que vem sendo feito. Então, tudo aquilo que foi necessário para a gente adaptar as estratégias pedagógicas, os recursos, a estrutura para as atividades remotas, agora a gente também está precisando fazer para o retorno presencial. Então, é um trabalho muito complexo, né, que envolve a participação de toda a comunidade escolar, como eu falei anteriormente. Então, é nesse ponto que a gente se encontra nesse momento.
As unidades de ensino estão preparadas para receber os alunos, Luísa? Evidente que esse retorno gradual das atividades tem de se dar com uma série de cuidados, respeitando protocolos de higiene e de distanciamento para evitar que o vírus se propague. Com essa falta de verbas para o ensino público já citada, foi possível adaptar as escolas para receberem os estudantes nessa retomada do ensino presencial?
Muitos materiais específicos de higienização foram comprados, equipamentos de proteção individual, adaptações estruturais foram feitas, mas existem muitos outros equipamentos e materiais que ainda precisam ser comprados e também adaptações estruturais. Nós temos, como eu falei, uma realidade muito distinta entre cada campus do colégio, né? Então, por exemplo, existe um campus que não tem circulação de ar adequada no refeitório, outro que tem janelas lacradas, porque foi feito anteriormente toda uma climatização com uso de ar-condicionados que gerou, né, o fechamento das janelas. Então, isso tudo precisa ser modificado. Infelizmente, Anderson, na grande maioria das redes públicas, por causa da pressão pelo retorno presencial diante da normalização da pandemia em meio ao negacionismo, as escolas reabriram sem as condições estruturais adequadas. O que gerou a morte de docentes, demais trabalhadores da educação, demais membros da comunidade escolar, num processo de abre e fecha das escolas, né? Uma política de genocídio, não tem outro nome para isso. O capital precisa seguir em expansão e acumulando, e para isso não pode ter escolas fechadas, né? Mas para as famílias trabalhadoras, falta comida no prato, emprego, renda, auxílio, moradia. E sobre isso nada é feito, mas as escolas precisam estar abertas, né? Então, É um cenário realmente grave, complexo, e a gente não pode perder isso de vista em nenhum momento. O Brasil tem a segunda maior taxa de óbitos de crianças de 0 a 9 anos no mundo, contando por 1 milhão de habitantes. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com a reabertura das escolas, porque as crianças no Brasil não estão vacinadas. Então, já perdemos muitos membros da comunidade escolar sem abertura e a gente não pode perder por causa da abertura. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E como eu falei anteriormente, no Colégio Pedro II, nós não realizamos as atividades de forma híbrida, né? Ou seja, né, o que tem sido chamado de híbrido, né? Que é a concomitância das atividades presenciais e remotas, porque nós não temos estrutura para viabilizar, ao mesmo tempo, a presença dos estudantes no colégio e a realização das interações remotas com aqueles estudantes que não retornariam. Então, ou de forma escalonada, em revezamento, enfim, para isso a gente teria que ter recursos estruturais que a gente não tem, né, para transmissão, por exemplo, e a gente também considera que pedagogicamente isso é inviável, né? Não tem como um professor que está fazendo planejamento para uma atividade presencial fazer essa mesma atividade para pessoas que estão assistindo em casa, né? Isso é um rebaixamento do nosso trabalho, é um engodo, né? É impossível trabalhar dessa forma. É desconsiderar todas as especificidades que demandam, né, um planejamento pedagógico sério. Bem, ou a gente teria que ter o dobro do número de professores para realizar ao mesmo tempo o atendimento presencial e a realização das atividades remotas, né? Então, diante dessa impossibilidade de recursos, tanto materiais quanto de pessoas, a gente considera que o que é possível é o retorno presencial de toda a comunidade escolar de forma segura. Para isso, a quantidade, né, de adaptações, de adequações que precisam ser feitas é enorme, né, para garantia do distanciamento de 1,5 metro, né, então, além da circulação de ar e do uso dos equipamentos de proteção, da higienização, essa questão estrutural do tamanho dos espaços é algo que está sendo muito bem cuidado, muito bem planejado para que seja possível, de fato, o distanciamento, né, que é um ponto fundamental dos protocolos de biossegurança. Outro ponto que eu também destaco é a necessidade da ampliação das equipes terceirizadas, dos trabalhadores que trabalham com a merenda escolar, das equipes de segurança, das equipes de limpeza. Né, se a gente está falando dos protocolos sanitários, especialmente das equipes de limpeza. Ao longo desse período da pandemia, os contratos com as empresas de serviços terceirizados foram rompidos em muitos desses serviços. Ou tivemos, em alguns casos, o contingente de trabalhadores reduzidos. Então, a gente tem se debruçado nesse momento na análise da possibilidade, além da reativação dos contratos, né, da ampliação do número desses trabalhadores no colégio que são tão fundamentais, que estarão aí na linha de frente da higienização dos espaços. Outro ponto, por exemplo, são o uso das máscaras PFF2, N95, porque anteriormente nós fizemos uma compra, agora, né, antes dessa necessidade, dessa especificação, nós fizemos uma compra, agora existe essa especificação, precisa ser feita outra compra, e tudo isso demanda recursos, demanda tempo. Então, eu estou levantando assim, essas questões, né, eu poderia falar de muitas outras que envolvem a implementação de todos os itens previstos nas diretrizes de protocolos de segurança que o colégio vem elaborando e finalizando agora nesse momento. Poderia falar de muitos outros pontos também, mas eu destaquei esses, enfim, e levanto essa relevância para que, para quem está nos ouvindo, né, enfim, refletir junto com a gente sobre o quão é complexa a reabertura nesse momento, né? Não é assim, Os restaurantes voltaram, as casas de show voltaram, as escolas precisam reabrir também, tem que reabrir de qualquer maneira. A gente não tem como fazer isso, né? A gente tem uma responsabilidade enorme com a segurança da nossa comunidade escolar, em sua totalidade, né? E só é possível retornar de fato com segurança. Então, estão aí alguns pontos e a gente poderia levantar muitos outros aí também, né? A gente teria que fazer vários programas para falar de todos esses pontos, porque realmente demanda muito trabalho, muito planejamento e muitos recursos, né? Como vimos.
O aprendizado ficou muito prejudicado nesse período de pandemia, Luísa. Esses anos de 2020 e 2021 podem ser considerados anos perdidos. Em quanto tempo vocês, professores, acreditam que possam recuperar esse período letivo que foi perdido nesses longos meses de Covid-19?
Eu acho que é importante, Anderson, essa pergunta é muito pertinente, né? Eu acho que é importante a gente olhar com cuidado para cada rede de ensino, para a realidade de cada comunidade escolar, porque as atividades remotas, né, na continuidade dos calendários escolares, foram feitas de forma muito distintas em cada realidade. Então, no caso do Pedro II, como nós tivemos todo um planejamento para o início dessas atividades, com a adequação das atividades remotas de acordo com os recursos disponibilizados nos auxílios de inclusão digital, né, tendo os auxílios como limite em relação ao uso de pacotes de dados para essas interações, enfim, como houve todo esse processo, de fato, para a inclusão de todos os nossos estudantes, nós temos, sim, muitos problemas, e é necessário, né, por óbvio, considerar que as interações remotas não substituem as atividades presenciais, né? Não chegam nem perto do que é o aprendizado, né? Do que é a experiência escolar, do que é tudo que é aprendido no presencial, nas trocas que são feitas. Mas mesmo considerando tudo isso, eu não diria que nós perdemos os anos letivos de 2020 e 2021. O nosso ano letivo de 2021 se encerra apenas no ano que vem. O que eu diria é que, certamente, nosso planejamento de acolhimento para o retorno presencial, quando ele ocorrer, ele vai precisar contar com uma avaliação profunda da realidade dos estudantes no momento do retorno. Então, a gente não vai encontrar a realidade que estava lá em março de 2020, né? Por tudo que foi vivido até esse momento, com todas as perdas, com todos os lutos, com todas as condições que se aprofundaram a nível de precarização na vida da comunidade escolar, da precarização da vida, né, como um todo. Então, a gente vai precisar avaliar, né, pedagogicamente o ponto onde as coisas estão, num processo de reformulação, de readaptação curricular, das estratégias. Então, assim, em suma, né, eu não diria que foram 2 anos perdidos, mas foram 2 anos vividos de forma totalmente diferente de tudo que a gente já viveu, e o colégio precisa ressignificar o seu trabalho a partir da análise no momento do retorno junto aos estudantes. Então, né, sua pergunta sobre quanto tempo a gente vai levar para recuperar aquilo que foi perdido, né, porque de fato muita coisa foi, eu não saberia te estimar, né? Eu acho que só quando essa avaliação no retorno presencial ocorrer, é que a gente vai conseguir fazer, pensar nessa estimativa, a partir da reorganização do trabalho pedagógico com essa análise.
Um tema que é muito citado, Luiz, em alguns fóruns especializados de debate, diz respeito aos problemas de sociabilidade que os alunos vêm enfrentando por conta da ausência de aulas presenciais. Os próprios responsáveis, eu imagino, passam para vocês essa apreensão deles, essa dificuldade de lidar com a ansiedade das crianças, muitas ainda isoladas por conta do vírus. De que forma, Luiz, essa falta de interação das crianças com seus colegas de escola influencia no desenvolvimento delas? Essa questão relacionada à sociabilidade pode ser resolvida, ou ao menos minimizada, de alguma forma pelos pais?
Ah, é ótima pergunta, Anderson. Eu diria inicialmente que todo o esforço realizado pelas famílias, né, de acompanhamento dos seus filhos, da promoção de atividades familiares junto a outros ambientes de sociabilidade, né, que podem ser possíveis agora nesse período, de forma alguma substituem o que é a convivência escolar, as interações no interior da escola, tanto entre amigos, colegas, né, entre os estudantes, quanto desses estudantes com o conjunto dos trabalhadores da escola, né? Então, essa ausência, né, desse ambiente tem produzido profundas marcas, né, como você mesmo citou, em relação à ansiedade, em relação a tudo que a gente está vivendo também, né, dos medos, das angústias, das perdas, dos lutos. Então, a gente tem como evidência nesse momento de que o papel e o trabalho escolar, ele é absolutamente insubstituível. Então, assim, né, é claro que as famílias realizam todo o esforço de proporcionar o melhor ambiente possível de vida para os seus filhos, mas não é possível substituir de fato a escola. E esse ponto traz para a gente, acho que dois elementos, assim. Um sobre a sobrecarga das famílias, a hiperresponsabilização que esse período demandou para as famílias, né, que ficaram extremamente sobrecarregadas, especialmente as mulheres, né, que geralmente são responsabilizadas por esses cuidados, né, mulheres mães, tias, avós, primas, vizinhas, irmãs, que são geralmente as pessoas responsabilizadas pelos cuidados com as crianças, especialmente falando, né, mas também com os adolescentes, enfim. Então, a gente tem agora, ao longo desse período, uma enorme sobrecarga dessas mulheres, sobrecarga de trabalho, né, com múltiplas jornadas de trabalho concomitantes. Acho que esse é um ponto extremamente problemático, então a gente precisa ter bastante cuidado e atenção para não responsabilizar as famílias além da sua responsabilidade, né, porque elas não podem substituir a escola. Isso não é possível e não pode ser imputada para elas esse papel, né? E outro ponto importante nesse debate é a política que vem sendo defendida por parte das frações liberais, ultraconservadoras, que compõem aí a ala bolsonarista, que tem a marca ideológica da escola sem partido, da política de educação domiciliar, né? Porque a política de educação domiciliar, que a gente tem projetos de lei em curso na Câmara, né, tem aí como prioridade do governo Bolsonaro, do Ministério da Família, dos Direitos Humanos e do MEC, a gente tem essa política como uma política de retirada do direito à educação escolar e de transferência do papel da educação justamente para as famílias, né? Onde o espaço de sociabilidade, de aprendizado da escola é retirado enquanto direito dos estudantes. Então, assim, eu ampliaria a sua questão para a gente pensar, né, nesses dois problemas que ficaram muito evidentes agora no período da pandemia, que trazem para a gente, né, a reafirmação da necessidade do trabalho escolar como um trabalho insubstituível no sentido das necessidades da sociabilidade.
Luísa Colombo, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia do professor. Também deixar aqui meu forte abraço e te desejar um bom dia de trabalho.
Muito obrigada, Anderson. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que a gente possa continuar esse diálogo também em outros momentos. Um bom dia a todas e todos. Um ótimo dia de trabalho para você também. Obrigada.
Conversamos aqui com a professora do ensino fundamental do Colégio Pedro II e doutoranda no programa de pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Luísa Colombo. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.